ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow.
Correspondentes Premier.
That would be very nice.
Good evening, amigos do podcast Correspondentes Premier. Estamos de volta com muita felicidade falando do pub em Camden Town com a equipe completa. Na semana em que a torcida do Liverpool finalmente cantou
We're gonna win the league.
And now you better believe us.
Posso falar uma curiosidade rapidamente?
Sim, senhor.
A Nathalie tá tomando groselha na edição de hoje.
Eu sempre tomo suco de cranberry aqui nas gravações. Eu gosto.
Suco de cranberry. Especialmente quando vai correr uma meia maratona.
Exato. Aí é...
Menino
Sinis
também vai, olha aí.
Renato Sinis também.
Eu vou correr uma meia maratona e tô tomando uma cervejinha. Cervejinha é bom pra relaxar o músculo e tudo mais.
Olha aí. Eu já tomei meio pint também. Por influência do João.
Eu parei com essa coisa de meio pint, mas aí é outra história.
A vida te obriga a beber, né, João?
Exatamente. Olha, nessa rodada também foi aniversário de Pep Guardiola.
Opa!
Sim!
Comemorou com
parabéns,
um
Pepe.
Empate de 2-2 contra o Crystal Palace.
Nathalie, eu falei com o Pepe no dia do aniversário dele, depois da partida.
Que honra,
tava super animado.
Deu pra ver ele falando do VAR, né?
Pô, assim, olha, foi bem legal a entrevista.
É, eu vi a entrevista do Senise, porque eu acompanho o trabalho dos amigos.
Então, um rápido quiz, hein? Quantos anos fez Pep Guardiola?
Ah, 49 anos. Muito bem vividos.
Agora um rápido quiz. Quem é o treinador mais velho da Premier League?
Roy Hodgson.
Quantos anos ele tem?
79.
Nossa
senhora, coitado do professor.
Ué?
Roy. Não, mas tem 71 já.
71.
72.
Ah, eu acho que
e a curiosidade é, quando porque eles se enfrentaram, né? O City e o Palace. Quando o Roy Hodgson assumiu o primeiro clube da vida dele, foi o Halmstad, da Suécia. O Guardiola tinha 5 anos.
Caramba.
E agora eles se enfrentaram.
A pergunta é, tem algum time, algum clube no futebol inglês que ele nunca treinou?
Ah,
ele passou por quase todos.
Não.
Né?
Agora a parte final do quiz é dura, hein? O que Pep Guardiola fez para comemorar o aniversário de 46 anos em 2017?
Levou os jogadores no cinema, né?
Muito bem. Para o ponto
eu acompanho
bônus,
a vida de Pep Guardiola.
Ponto bônus, que filme que eles foram ver em Manchester?
Ah, eu esqueci
o filme.
O filme
do Pelé.
É, tem que ter alguma coisa ligada ao futebol, não é possível.
Não foi.
1917.
Foi indicado ao Oscar, né?
Foi indicado ao Oscar, eu acho que ganhou algum Oscar. Era um musical.
La La Land.
Opa, a Nathalie tá afiada, hein? Quando o assunto é Guardiola...
Sei tudo.
Percebe-se que o que ele entende de futebol, ele não entende de cinema.
Eu gostei de La La Land.
É verdade. É
horrível,
velho. Eu gosto também. De musicais. Eu
Por
adoro
favor,
musicais.
Gostei.
Ah,
e olha,
chato.
Tanta coisa boa no cinema, pra ver La Land, velho. Aliás, como é que ele foi ver isso no cinema? Isso não tá no cinema há anos já?
Não, eu falei
foi em 2016.
Aniversário de 46 anos.
Tá bom.
Perdão. É 2017,
tá.
E olha, teremos também algumas perguntas em alguns momentos desse episódio.
Uhum.
Que a gente abriu aqui no Twitter e...
Tem casquinha de banana ou não?
Sempre. já perguntaram qual a sua marca predileta de chinelo,
por exemplo. É um ouvinte que não presta atenção, né? Porque eu sou de Santos. Já falei isso várias vezes. Santista só utiliza Havaianas, meu camarada. Santista não sai com nada.
Olha
que não
aí
seja
a propaganda. Pessoal da Havaianas, por favor.
Ajuda
no podcast. Estamos
divulgando
a marca. Uma marca pequena que a gente está ajudando a crescer no mundo.
Exatamente.
Por favor. Foi o Sidney MDSC.
Ninguém conhece.
Valeu, Sidney.
Inclusive, saibam vocês que em Santos, as pessoas que utilizam outros estilos de chinelos são um motivo de piada. Normalmente a gente olha e fala assim, olha o paulistano aí.
Essa galera de São Paulo meio estranha,
essa galera
estranha,
vem,
né,
aqui sujar minha praia.
E olha só, o Carlos Daniel, no Twitter, @CarlosSintra, fala, o chinelinho vai participar?
Sempre.
E aí
se
ele
não tô
também
aqui presencialmente,
pergunta...
tô de coração.
Pode crer.
Boa resposta, Ulisses, boa resposta.
Mas ele também emenda com uma outra pergunta. Em qual rodada o Liverpool vai gritar é campeão?
Ah, eles precisam de 10 vitórias agora.
Sabia que a Nathalie teria os números.
É, eles precisam de 10 vitórias agora, então pode acontecer contra o Manchester City dia 4 de abril, se eu não me engano. É o primeiro fim de semana de abril.
Se o Liverpool conquistar todos os pontos até lá,
isso,
e o City também, não é nessa rodada. É na rodada seguinte que o Liverpool joga em casa contra alguém que eu não me lembro agora.
Eu já te falo.
Agora, se o City perder algum ponto e o Liverpool continuar ganhando todos os pontos possíveis, pode ser contra o Manchester City
dia 4 de abril.
Imagina legal a alegria do Pep Guardiola perdendo pro Liverpool em casa e o Liverpool sendo campeão. Sendo campeão.
É, mas eu torço para que seja algo assim, porque vocês lembram aquele anticlímax da vitória do Manchester City? Aquilo foi horrível.
Você lembra, Ulisses? A gente estava juntos nessa.
Exatamente.
Foi frustrante.
Empate do Manchester United, não foi?
Acho que foi empate campeões do United.
Alguma coisa assim.
É, que o Pogba em fez casa. 3 gols. É. Nossa,
Não. Ia ser contra o United, o City fez 2-0, o United virou pra 3-2.
Exatamente.
Aí depois acabou sendo campeão na rodada seguinte.
Que não tava em campo. Porque porque o United perdeu pra um time que foi rebaixado.
Perdeu ou empatou em casa? Alguma coisa assim. Era um time mequetrefe.
Eu tava de folga nessa época. Tava de férias no Brasil.
Eu tava lá e sofri pra achar alguma comemoração do Manchester City. Verdade.
Ó, a rodada que o Liverpool pode ser campeão, se não for contra o Manchester City, vai ser em casa contra o Aston Villa, na rodada do fim de semana do dia 11 e 12.
E você consegue chutar qual seria a data mais próxima que o Liverpool poderia ser campeão?
Dia 15 de março?
Não. Antes.
Antes ainda?
Se o Liverpool ganhar todos os jogos e o Manchester City perder todos os jogos, o Liverpool seria campeão dia 29 de fevereiro.
Ah, mas isso é impossível, né?
Não, tô falando...
Não, mas é porque a gente tava no City, mas ainda tem o Leicester que não vai perder todos os jogos.
Perdeu agora contra o Burnley.
Eu sei, mas todos os jogos acho difícil.
Enfim, eu tô falando em teoria, né? Tudo bem.
Tá causando, João. Causando com a tabela de classificação, causando com jogos.
Eu gostei, eu gosto de quiz.
Antes de você pular pro próximo assunto, só não esquece de avisar a audiência que estamos gravando presencialmente, né? Algo que não acontece há muitos anos, no nosso pub aqui.
Falei,
já falou.
Mas tá vendo? A half pint do Ulisses já surtiu o efeito.
Não, é só por causa do barulho do ambiente.
É a primeira vez no ano que a gente se reúne, os quatro juntos, né?
Exatamente.
A gente já se reuniu antes, mas o Ulisses não tava, se eu não me engano. Ah, não sei.
Aqui no Draft House é a primeira vez no ano, com certeza.
Tem uma expressão em inglês que é start as you mean to go on.
Ok. Né?
Comece como você quer continuar.
Bonito.
Gostou?
Bonito.
Bom, tudo isso pra justificar
essa
galera.
Eu só não entendi o contexto disso nesse momento. Por quê?
Começando o ano juntos aqui.
Não, tá bom, vai.
É, não entendi.
A gente gravou outras edições.
Caguei, tudo bem. Vamos lá, hein? Começar pelo
maior clássico da Inglaterra.
O clássico, né? Você sabia que há 30 anos, quando o Liverpool foi campeão da última vez, o Liverpool tinha 18 títulos e o Manchester United 7. E aí, com o Alex Ferguson, isso foi em 1990, certo?
Isso.
Sim.
Seria 30 anos, 2020,
muito obrigado.
Alex Ferguson conquistou 13. E aí o Manchester United passou o Liverpool, o Manchester United tem 20.
Justo.
Quanto será que o Klopp vai conquistar, hein?
Ó, a sensação é de um legado. Esse time dá pra ganhar alguns, né? Mas a gente pensava aí sobre o Manchester City.
E veja como desandou a maionese.
Ah, não, mas desandou essa temporada, convenhamos, né?
Então.
Ainda vai, a temporada que vem o City vai estar brigando pelo título com o Liverpool, não tenho dúvida nenhuma.
É, também não. Ainda mais com mais uma janela de transferências, uma galera vai embora.
É.
E manter esse ritmo do Liverpool, depois, se eles chegarem ao fim e realmente forem campeões também, é difícil você não dar uma baixada, né? Você conquistou tudo. Manter essa intensidade.
Eu tava conversando com vocês antes, eu falei com o Van Persie hoje, eu entrevistei o Van Persie. E a primeira resposta do Van Persie sobre o Liverpool foi exatamente isso. Eu, como jogador, eu nunca imaginei que o Liverpool ia ter essa intensidade depois de ter ganho a Champions League. é um clube como o Liverpool, que renasceu, né? Nos últimos 10 anos, o Liverpool passou uma fase terrível. Mas aí ganha a Champions League da maneira que foi, eliminando o Barcelona 4-0, depois de perder de 3-0, da maneira épica que foi, você imagina que na temporada seguinte, não que vai relaxar, mas que não vai conseguir manter a mesma intensidade. E, pelo contrário, aumentou a intensidade. E aí você pensa, o Liverpool já é campeão, todo mundo sabe disso. Uma hora eles vão baixar a intensidade. E não baixa.
É verdade.
E não baixa nunca.
Você sente realmente que eles estão tão focados, né?
Nossa, pra mim isso é muito claro e isso é o que mais impressiona, na verdade.
Mas nesse jogo onde vocês estavam lá, foi a sensação de que pela primeira vez rolou uma comemoraçãozinha, né? Assim, como a gente cantou no início, a torcida pela primeira vez cantando, vamos ser campeão. E a maneira que o time comemorou o gol do Salah no final.
Eu acho que eles sabem do peso que é. Tem jogos numa campanha que são muito marcantes, né? E eu tenho certeza que a gente vai lembrar desse Liverpool campeão e vai lembrar desse jogo do Manchester United. Nossa.
É, a molecada vamos lembrar, tá fazendo um barulho,
a galera tá empolgada aqui. Devem
ser torcedores, né? Do United e Liverpool discutindo.
Mas a gente vai lembrar desse jogo do Manchester United, pela rivalidade, pela forma como foi, porque o segundo tempo, até comentei, eu tava com o Senise, eu falei, o United pode empatar esse jogo, o empate poderia ter saído a qualquer momento, e mesmo assim o Liverpool conseguiu administrar a partida, teve o gol no finalzinho com a imagem do fim de semana, que é o Alisson atravessando o campo.
A assistência
do Alisson e ele atravessando o campo para comemorar. Então, eu acho que as circunstâncias também contribuíram. Eu tava no flash já, quando saiu o gol do Salah, e o flash, a zona de flash, que são aquelas entrevistas rápidas que a gente faz depois do jogo, ela fica bem colada, embaixo de uma arquibancada. A zona de flash tremeu. Porque aquilo foi um êxtase, né? A segundo tempo inteiro o Liverpool poderia ter tomado empate e o Anfield veio abaixo, né?
Não, e tem outra. A gente tá na iminência da melhor campanha da história da Premier League, de um clube. Talvez invicto pela segunda vez só na história da Premier League. E se o Liverpool não ganha do United, ia ficar marcado como... Tá bom, melhor campanha, tudo, mas não ganhou do United na campanha. Porque o United foi o único time que tirou ponto do Liverpool no primeiro turno, empatou e teria empatado, por exemplo, em Anfield. Justo o time que é o maior rival do Liverpool. Querendo ou não, eles iam ficar engasgados com isso. Eles iam falar, pô,
não, aquele lance
melhor campanha da história, mas
fala,
não ganhamos
não
do United.
Da gente.
É aquele
não ganhou da gente.
Exatamente, aquela coisa de torcedor.
Não ganhou da gente.
Era importante até por esse ponto também, né? E, como sempre acontece, o Liverpool conseguiu ganhar.
Vamos ouvir o Alisson, então?
Opa, vamos. Vamos ouvir o Alisson falando da assistência, da comemoração e falando justamente sobre essa questão do foco, que eu perguntei pra ele, citei os torcedores cantando We're gonna win the league. Então vamos ouvir o que o Alisson fala de tudo isso.
Pior que ontem eu vi a comemoração do Reina, acho que foi até no clássico, ele foi lá, comemorou também com alguém que fez um gol no contra-ataque. Não gosto de me exaltar muito nas comemorações, mas como eu vi que o jogo tava acabando, tava no final, que realmente era o último minuto, decidi correr ali para abraçar o Salah. Acho que estava todo mundo muito cansado, né? Porque a gente lutou muito ali no final. Eu nem, para ser bem sincero, minha visão ali estava bem coberta. Só vi o Salah correr e pedir a bola nas costas. A única coisa que eu tentei foi tirar do De Gea, né? Que ele estava adiantado. E a bola acabou sendo perfeita ali. Para ele também conduziu muito bem, finalizou muito bem, mas o mérito está em toda a equipe, né? Um grande trabalho nessa tarde, nessa noite, não sei o que, que é aqui, para a gente conseguir os 3 pontos.
Vocês terminaram o jogo contra o principal rival, uma vitória importantíssima. Jogos como esse são muito importantes numa campanha, como num campeonato como a Premier League, com um estádio inteiro cantando We're gonna win the league, a gente vai ganhar a liga. Para vocês, como que é o trabalho diário de deixar essa empolgação do torcedor na arquibancada, que ela não chega em vocês? Porque a cada entrevista a gente percebe isso, de vocês ou do Jürgen Klopp, essa concentração de vocês.
Eu nem tinha prestado atenção que eles tinham gritado isso, mas... O que a gente tem em mente, o que o Klopp sempre deixa claro para a gente, é para que a gente mantenha o pensamento jogo a jogo, né? Nós não pensamos lá na frente, no último jogo da tabela, nós pensamos sim no próximo, né? A gente estava com pensamento nessa partida, em fazer os 3 pontos. É fundamental dentro de casa, mas uma equipe também que quer ser campeã deve vencer fora de casa também jogos importantes, e é o que a gente vem fazendo. Então, a gente tem que continuar só com essa mentalidade e somente celebrar quando realmente acontecer isso e lutar para que isso aconteça.
o Alisson, e uma das coisas que eu tava conversando com o Senise sobre ele, e até o Senise falou um negócio legal durante o jogo, é que o Alisson, a gente sempre fala da presença dele, né? A presença dele no gol é impressionante, como assim, ele é muito seguro o tempo todo, você não hesita um momento com o Alisson. E, só que ele não faz defesas espetaculares, né? Ele é muito consistente, ele faz defesas importantes, defesas em momentos decisivos, mas porque ele tem essa segurança, essa presença tão forte, que você tá ali esperando que ele vá defender.
E também uma coisa que falam muito de goleiros é que às vezes o goleiro que faz muita defesa espetacular é o que tá mal posicionado, né?
Sim.
Uhum. O goleiro que tá muito bem posicionado não precisa dar aquele pulo, esticar o braço, sim, porque o cara tá no lugar certo.
Ele faz parecer fácil. É. Uma defesa difícil com o Alisson parece fácil.
E tem a ver com o perfil dele também, né? O lance dele, ele não é um cara. Ele é um cara mais low profile.
Ele
assim,
é total.
Tá, né? Ele não é aparecido, não sei o quê. Tem muito a ver com o lance da religião dele. Ele tá até em evidência. Desde que chegou na Inglaterra, claro. Mas essa semana e nos últimos dias falaram muito dele por causa do vídeo do Firmino, né, sendo batizado, e ele atrás super emocionado e por aí vai. E saiu um artigo enorme na Athletic falando justamente sobre isso, sobre como ele tem essa liderança dentro do vestiário do Liverpool, também sendo um cara por causa da fé dele e tal, e consegue transmitir ali a mensagem entre os outros jogadores, e isso influencia na equipe. Diz que a matéria até fala que até pouquíssimo tempo atrás o Liverpool pedia para os jogadores não falarem da fé deles, né, não manifestar muito isso dentro do vestiário, porque tem diversas crenças, né, no mesmo lugar e tal, isso poderia dar problema. Mas diz que desde que o Klopp chegou isso mudou, porque o Klopp também é religioso, né, protestante alemão, claro. Mas também um cara religioso, não sei o quê. E isso mudou dentro do vestiário do Liverpool. E o Alisson, agora eles falam sobre a fé sem nenhum problema ali, mesmo tendo muçulmano no meio, né? Tendo cristão, tendo gente de outras crenças e tal. Mas que o Alisson consegue congregar ali essa espiritualidade dos jogadores, mas, sobretudo os brasileiros.
Mas é interessante que você falou isso do Klopp, que o Klopp não dá muitos sinais, né? Como os jogadores brasileiros deixam claro, né? Toda hora é Deus, né?
Sim, isso aqui. Sim.
O Klopp, você não vê muito isso, né? Ele. Mas quando eu entrevistei o Klopp lá no Catar, foi quando eu me toquei como a religião realmente é importante para ele. Porque ele elogiou muito o Alisson. E aí, quando eu fui perguntar para ele, mas o que é do Alisson que. Porque ele falou, não, ele é um cara tão legal de ter no vestiário e tal. Eu falei, explica um pouco melhor, né? O que é essa afinidade com o Alisson? E eu, a primeira coisa que ele citou, ele falou, não, a gente tem talvez a conexão de ter a mesma religião e tal. Então, achei interessante isso, que o Klopp tá nessa.
Sim, sim, sim. Esse artigo da Athletic fala bastante sobre isso. Que ele não gosta, o Klopp não gosta muito de entrar nesse assunto. Ah. Ele provocando, mas quando ele é provocado, ele fala sobre a crença dele, sobre a fé dele e tal. Como eu disse, protestante, né? Aí, no caso, ambos cristãos, né? O Alisson e o Klopp. Mas já pararam pra olhar na Premier League, cara, os jogadores brasileiros, eu acho que quase todos, não são todos, mas quase todos são evangélicos hoje, né? Tanto aqui em Londres quanto lá no norte e tal, eu acho que é mais fácil a gente falar quais não são evangélicos do que quais são.
Realmente. Para pensar, o Gomes, por exemplo, já...
O Gomes é grande pastor, né?
Virou pastor em igreja aqui na Inglaterra mesmo.
É.
O William também.
O William vai na mesma igreja que o Emerson.
O Alisson também, realmente.
Davi Luiz também.
O Lucas também.
Felipe Anderson, Firmino.
O Fernandinho também.
Mas agora, voltando para o Alisson, impressionante a assistência dele no final, porque... Como a Nathalie falou, os últimos 20 minutos de jogo estavam muito tensos. Uhum. O United estava em cima do Liverpool e o empate poderia ter saído. Então, aí o Alisson pega aquela bola, você pensa, vai se jogar no chão, vai gastar tempo, vai dar aquela segurada. Não. Aí você vê a confiança que o Liverpool tem hoje. Os jogadores têm tanta confiança neles e eles se dão o direito de arriscar. Porque quando você está sob pressão, você acaba não arriscando, com medo de errar. Jogadores do Liverpool não. Jogadores do Liverpool hoje, eles arriscam. E é impressionante como em 95% das vezes eles tomam a decisão certa.
E o lançamento perfeito do Alisson, mas também foi difícil ele ir pro Salah, né? A finalização.
Não, isso que eu ia falar. Méritos pro Salah, porque ele teve muita força. Exato. Na disputa, explosão, ali, né? Na explosão.
Ele tava disputando com o Daniel James, que coitado.
Tudo bem, mas tava no pescoço.
Nem culpa
dele.
Do Daniel James.
Tava em cima dele.
Daniel James não consegue.
Mas o que me impressiona no Alisson, e numa entrevista que eu fiz com o Klopp assim que o Alisson tinha chegado, ele falou: eu fiquei impressionado com como ele é um bom footballer, como ele é um bom jogador de futebol, mais do que um bom goleiro, porque impressiona a percepção de jogo do Alisson. Isso é o que realmente, nossa, me impressiona o quanto ele é completo, não só em todos os fundamentos como um goleiro, mas como um jogador de futebol, como ele vê o jogo inteiro. Isso
agora, indo um pouquinho pro outro lado, eu gostei da partida do Manchester United.
Sim,
eu gostei
também
da formação do Solskjaer. Achei muito interessante, ele colocou uma espécie de três zagueiros ali com o Luke Shaw jogando com o terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo. A gente sempre fala dos laterais do Liverpool, como o Trent, Alexander-Arnold e o Robertson são importantes. Eles não conseguiram criar muita coisa justamente por esse sistema tático do Solskjaer. O Fred fez uma ótima partida,
muito bem.
O Fred foi muito bem, tanto na marcação quanto na saída de bola. O Matite também fez uma boa partida. O Martial, perigoso sempre, o tempo todo. O Andreas Pereira, ele demonstra muita... ele tem muita atitude dentro de campo, ele corre, ele raça, mas ele erra muito passe besta. Ele perde muito contra-ataque num jogo contra o Liverpool, você não pode perder. Você tem uma chance de contra-ataque, você tem que acertar o passe. Então esse é o problema, mas eu acho que... eu tava até conversando com a Nathalie durante o jogo, e a Nathalie falou sobre isso. O que falta pro United é qualidade de elenco mesmo. Eu acho que assim, o Solskjaer pra mim tá se provando ser um bom técnico. Ele tá conseguindo tirar.
Hein? Aí você tá também forçando a barra.
Não, eu acho. Eu sinceramente acho.
Bom técnico,
eu sinceramente acho. Ele tá trazendo opções táticas diferentes pra equipe. Ele tá tirando quase tudo que ele pode jogar dos jogadores. Me fala um jogador do United que tá jogando abaixo hoje do que pode jogar.
O asterisco que eu vou fazer é... Eu acho que a comissão técnica do Manchester United tá fazendo um bom trabalho.
É, exato.
Não. Mas eu falo porque o que a gente ouve sempre é que os assistentes do Solskjaer, eles trabalham muito com jogadores, mas... É porque aqui na Inglaterra os assistentes, eles são mais valorizados, né? As comissões técnicas muito mais do que no Brasil. Só que no caso do Solskjaer, isso fica muito claro durante a partida, né? Você vê os assistentes o tempo todo levantando, passando instruções, e quando você conversa com jogadores também, eles também falam da influência dos assistentes no dia a dia, no treinamento. Então, mas eu concordo, porque eu com o Senise em relação ao Solskjaer, porque ele tá tentando criar alternativas para um elenco que muitas vezes é limitado.
Ah, cara, mas é limitado, mas não, também não é tão assim. Gastou uma puta grana no Maguire lá, zagueiro mais caro do mundo. Contratou o Wan-Bissaka, tem uns Martial, Rashford, que agora tá contundido, vai ser uma baixa ferrada pro time.
Então, mas ele jogou. O United jogou de igual pra igual com o Liverpool.
Jogou.
Que é o melhor time do mundo.
Gastou mais que o Liverpool. Devia jogar mesmo.
Mas o United precisa gastar mais que o Liverpool por umas 4 janelas seguidas pra chegar no nível de qualidade.
Não, porque aí não é questão de gastar. É a forma como eles gastaram. Não,
gastaram
é o planejamento.
Bem. Eu acho que gastaram bem. Eu acho que o Maguire e o Wan-Bissaka são boas contratações. Dessa
Sim,
vez, exato.
É, porque
as
foram muitas janelas fazendo coisa errada.
E aí talvez seja um mérito do Solskjaer também.
Exatamente.
Contratou de direito agora.
O Vinícius Brum aqui no Twitter falou, sem o Rashford por 2 ou 3 meses, que Sim. parece que vai ser, será que o Ole segura a onda ou cai nesse meio tempo? Então, acho que eu concordo com nesse aspecto com a Nathalie e o Senise de que ele fica. Eu não sei se eu... Quer dizer, eu não concordo necessariamente que ele está indo muito bem, mas eu acho que ele fica. Mas o problema é realmente, assim, em termos de resultado, ele tem 36% de aproveitamento de vitórias.
Mas eu acho...
Chega uma hora que...
Só que o United é o quinto colocado da Premier League.
Exatamente. E eu acho que cada vez mais fica claro qual é a intenção do Manchester United. Não é o time que você vê disforme. Você vê o United e você entende a proposta de jogo. Você entende o que eles estão querendo fazer hoje. Isso vem ficando mais claro. E daí eu acho que é mérito do Solskjaer.
Uma coisa que sem dúvida você sente lá no United é um clima muito mais leve. Apesar do time não estar voando, né, no elenco, no clube em geral, né?
Não, e o que
na
eu já ouvi
no final
que...
do Mourinho era um negócio...
É, o que eu já ouvi é que os jogadores, eles gostam do Solskjaer, como pessoa. Então, eles podem não idolatrá-lo ou respeitá-lo no nível que, sei lá, um jogador do Klopp respeita o Klopp, ou... mas eles gostam do Solskjaer, que ele é um cara legal no convívio, no dia a dia, e isso ajuda também no dia a dia do United.
E eu fiquei triste que na zona mista eu tava esperando os jogadores saírem e saiu o Bob Charlton batendo um papo bem sorridente com o Ed Woodward. Os dois juntos saindo na zona mista, o Ed Woodward odiado pelos torcedores do United e o Bob Charlton idolatrado pelos torcedores do United. Eu sei que é normal, né? Lógico, o Ed Woodward é o cara que manda hoje no United, mas não queria ver o Bob Charlton saindo com ele.
Eu não queria ver ele sorrindo com ele.
Sorrindo com ele. Eu queria ver ele puto.
Aliás, falando em zona mista, vamos ouvir o Fred e o Andreas Pereira? A gente conversou com eles depois do jogo, os dois brasileiros que estiveram em campo no jogo.
Foi um grande jogo hoje, né? Eles tiveram chance para fazer mais gols, nós tivemos chance também de marcar mais, fizemos uma boa partida. No final, ali no contra-ataque, é normal, né? A gente foi todo para o ataque, eles tiveram a chance no contra-ataque, fizeram o segundo gol e mataram o jogo. Mas, como eu falei, foi um grande jogo, eles estão de parabéns, fizeram uma boa partida. Agora nós temos que levantar a cabeça, que tem muitos jogos pela frente ainda, jogamos contra o Burnley em casa agora, então temos que buscar a vitória para aproximar mais do Chelsea ali e buscar a vaga para a Champions League da próxima temporada.
Essas chances que você citou, essas chances perdidas, o que você acha que fez diferença nesses momentos? É um pouco mais de calma ou é um pouco mais de algo que vocês poderiam treinar ou trabalhar? O que faz a diferença nessas oportunidades que vocês perderam?
Não, acho que a gente tinha que se manter calmo, como você disse, talvez na frente do gol, aqui nesse jogo, como eles também perderam várias ocasiões, tem essa tensão a mais, mas eu acho que a gente tinha que ficar mais calmo e finalizar nossa chance, mas não deu hoje.
Tem um tweet aqui do Klopp na COP falando o quão gigante é a fase do Liverpool com o Alisson dando assistência ou o quão ruim é a fase de Arsenal e Man United, onde Ozil e Lingard têm menos assistências que o Alisson. É realmente um dado bem interessante.
Também,
Quando o Alisson, goleiro, tem mais assistência que o Ozil e o Lingard, é que tem alguma coisa errada aí.
Bela observação.
O Lingard também, hein, meu? Que decepção esse aí, né, cara?
Piada de jogador.
E o Ashley Young foi pra Inter de Milão, né, cara? Do Manchester United.
Mas você sabe que eu acho que... Não acho o Ashley Young um baita jogador, longe disso. Mas eu acho que ele ficou com uma fama de jogador ruim que não condiz com a carreira dele. Ele não é um jogador ruim. Ele é um jogador...
Normal.
Normal. É. Agora, ele não é um jogador ruim que sai odiado e tudo, sabe? Ruim é o Phil Jones.
Mas, ó, eu também quero... aqui, ler mais um tweet... O Victor Hugo Flores diz assim: eu quero mandar paçocas pra vocês. Como é que eu faço?
Ah, isso! Obrigada, Victor.
Porque se for depender, né?
Não, se for depender do Ulisses, meu Deus do céu,
eu
né?
Acho que eu já fui umas 8 vezes pro Brasil desde que a Nathalie pediu e não trouxe nenhuma delas.
Não, eu tenho uma condição médica que eu precisava comer paçoca.
Já tinha morrido.
Já, né? Uma condição.
Deixou, Amor ou paçoquita rolha?
Tanto faz, ó. Não tô nem escolhendo.
Mas você tava falando do...
Se o Vitor Hugo quiser mandar, pode mandar, Vitor Hugo. De preferência, a rolha, que é o que eu mais gosto.
Eu gosto da rolha.
Senise, você tava falando do Lingard, do Ozil, né? Eu tava no jogo do Arsenal nesse sábado. Foi um pouco deprê, cara. Eu tava bem animado com o início do Arteta e tal. Ainda mostra uns lampejos, mas o clima lá no estádio, realmente morto. Torcida... coisa triste, cara, ninguém cantando. Até quando teve aquele Stand Up If You Hate Tottenham, levantou só uns gatos pingados ali no cantinho.
Que é a hora que mais canta.
Geralmente todo mundo levantou só um cantinho ali. Eu tentei levantar, não, tô brincando. Eu
tentei levantar.
Eu não, fiquei quietinho ali.
Pô,
no
mas
canto.
Também é um resultado ruim atrás do outro, né, cara? Empate com o Sheffield.
Empatou com o Crystal Palace. E aí agora empatou com o Sheffield United.
Que ia ser um jogo chato de qualquer forma, né?
O Sheffield United tá enchendo o saco de todo mundo, né? Impressionante.
Nossa. Essa temporada de Premier League tá tão estranha que eu arrisco a dizer que os únicos torcedores felizes são os torcedores do Liverpool e do Sheffield United. O resto, se você conversa, estão todos tristes, estão todos decepcionados, todos. Pega a tabela, o do Man City, que é o segundo, tá decepcionado. O Leicester tava feliz, agora tá decepcionado.
Já o Chelsea também tava feliz, agora Chelsea já tá...
Que eu acho que tá errado. Eu, se eu fosse torcedor do Chelsea, eu estaria feliz com o que o Chelsea tá fazendo. Mas mesmo assim,
perdeu pro Newcastle
se você
agora.
Conversa, todos decepcionados. Aí o Man United, quinto, decepcionado. O Wolverhampton, talvez seja o que tá mais ali no meio termo.
É, tá bem. É.
Agora todo mundo, Aston Villa decepcionado.
West Ham. Teve protesto do
Everton, agora tá dando uma animada agora, tá começando a dar uma animada, mas também decepcionados. Não existe torcedor feliz praticamente na Inglaterra, a não ser o do Liverpool e do Sheffield.
Mas sabe que eu queria falar uma coisa sobre o Sheffield United? Que eu li um artigo bem interessante sobre a preparação física deles. Que eles têm, desde que eles subiram da Championship, eles fizeram um programa. Assim, até os jogadores falam, olha, eu nunca vi nenhum clube esse nível de ciência, o quanto eles usam dados... Porque o Sheffield United, ele não machuca. É sempre a mesma escalação. Os jogadores, todos os clubes sofrendo com lesões e o Sheffield United não. Porque eles fazem um baita trabalho, eles têm uma carga de treinos enorme. Eu lembro quando eles jogaram contra o Liverpool no dia 2, o jogo era às 8 da noite. 11 da manhã eles estavam treinando num parque em Liverpool. Nossa. Então eles têm um esquema que parece ser meio doido, mas é uma carga muito estudada. Quando eles subiram, eles entraram de férias, todos os jogadores receberam uma planilha de treinos pra durante as férias.
Será que tem alguma coisa também a ver com... Porque é um time que subiu na temporada passada, na Championship, são uns 50 jogos, sei lá. Agora cai pra 38 na Premier League. E é o mesmo time, né?
É.
Praticamente, sei lá.
É verdade. Né?
Mas, claro, deve estar tendo uma ciência...
E também tem o fato de que, como eles subiram agora para a Premier League, os jogadores eles têm essa vontade de... Não, a gente quer tá bem. Então, todo mundo treinou nas férias. Todo mundo voltou voando para jogar a Premier League, sabe? É uma outra
não
mentalidade.
Tinha preguiça nenhuma.
Exatamente.
Que é a mesma
muito
vontade
legal.
Que você vê em nomes como Pogba, como
exatamente,
Ozil.
Essa galera aqui, né?
Essa galera, como Dele Alli, são
até
todos...
O Hazard, que está no Real Madrid, outro dia admitiu que...
Tá gordo, né?
Que
igual
nas férias porto. Ele sempre engorda um pouco, porque ele gosta de
nossa,
relaxar.
Mas dá...
Engordou 5 quilos.
Engordar um pouco, tudo bem. Agora engordar o que o Hazard engordou
Sim,
nessas férias.
Do céu.
Loucura. É, tem que trazer o pessoal de São Paulo aí pra fazer um estágio lá no Sheffield United, né? Porque...
Mas eu falei com o Chris Wilder depois do
ele
jogo.
É demais.
O cara é legal, né, cara? Ele passa
é
uma energia
legal.
Boa, assim. O cara é super simpático e tal.
Muito
foi
confiante na fala
confiante.
Dele, né?
É. Aquele cara que você olha no olho dele e você tem uma boa sensação, assim, parece ser um baita cara legal. E aí eu perguntei pra ele qual é a sua fórmula, né? Como é que tá, pô, tá indo tão bem. Aí ele falou, cara, é um time que tá junto há vários anos, né? A gente chegou agora na Premier League, mas esse time tá junto há um tempão. Então a gente vem se preparando, todo mundo se conhece, um luta pelo outro. Mas é muito legal, né? Porque é o menor orçamento da...
Sim.
Da Premier League.
E ele é idolatrado pela torcida.
Tá acima
é um
do Arsenal, acima do Tottenham, acima do Everton, acima de...
Ah, uma história bem legal.
E voltando ao Arsenal, agora o nosso professor Arteta, em seis jogos, tem apenas duas vitórias, sendo que uma delas foi... Eu posso falar que foi bem mentirosa contra o Leeds, que o Leeds amassou o Arsenal no primeiro tempo.
Sim.
Então são duas vitórias, contando essa do Leeds, três empates e uma derrota. Só uma derrota, mas... Não é um bom início.
Peraí,
pelo menos a gente olhando.
Você falou? Quantas vitórias?
Duas vitórias, três empates e uma derrota.
Ele só ganhou uma na Premier League, então.
Na Premier League só ganhou uma.
Pelo
foi contra
não,
o Manchester United, ganhou, jogou do bem contra o Manchester United, a gente
mas
tem que falar
é
que
assim,
jogou
cara,
bem.
Você não vai, o cara vai chegar num momento que não tem muito tempo pra ficar treinando o time. É um jogo atrás do outro. Não dá pra esperar também um milagre da noite pro dia. Eu vejo sinais de que o Arsenal já evoluiu. E tá com ideias boas desde a saída do Unai. Não tá vencendo os jogos, mas tá jogando um futebol mais legal.
Na verdade, esses números pra mim são indicativo do quão profundos são os problemas do Arsenal, porque você vê o Nigel Pearson no Watford.
É, esse sim teve um impacto
que a gente também falaria que o Watford tava cheio de problemas.
Exatamente.
É. Mas a gente não pode deixar de falar do Gabriel Martinelli, né? Mais um gol dele.
Mais
sim.
Um.
9 gols em 20 jogos pelo Arsenal.
E
não
como
dá pra
ele
não
tá
falar.
Ganhando,
ele tem
né?
18 anos só. É impressionante a postura dele dentro de campo, a confiança, como ele não tem medo de arriscar. Ele realmente tá impressionando todo mundo aqui na Inglaterra.
Eu ia falar,
todo
como ele tá ganhando os torcedores do Arsenal, né?
E que legal ver o Gabriel
que
Martinelli.
Legal.
O Gabriel foi titular porque o Aubameyang está suspenso, né? 3 jogos de suspensão por ter levado um cartão vermelho contra o Crystal Palace. E o Aubameyang estava assistindo com uma roupa, parecia uma vaca.
Estilo, pô.
Estiloso. Nas arquibancadas. Mas ele, na hora que o Martinelli fez um gol, ele postou um tweet elogiando pra caramba o Gabriel Martinelli.
Achei muito legal isso.
Bem legal. Falando assim, pô, como é que ele chamou? Não sei se era Gabi ou Marte.
Gabi.
Pô, ele falou, esse cara aí vai ser uma estrela, não só pelo gol, mas a atitude dele, a mentalidade e tal. E, enfim, aí eu até falei com isso com o Martinelli depois do jogo. Vamos escutar o nosso jovem brasileiro.
É meu terceiro jogo, eu fico muito feliz com a oportunidade que o Mister está me dando. Tento aproveitar da melhor maneira possível. Fui feliz em fazer o gol, tenho que agradecer a todos os meus companheiros. Infelizmente a vitória não veio, mas vamos buscar do próximo jogo.
Quando, logo depois que você fez o gol, acabou o primeiro tempo, você foi ali abraçado com o Saka, porque ele fez o cruzamento para você, né? O que vocês estavam falando ali naquela hora? Parecia divertido. É uma jogada que vocês têm treinado?
Não, a gente é muito amigo, sim. A gente tinha combinado uma comemoração, mas aí eu acabei esquecendo, aí ele veio me cobrar.
Qual que era que você esqueceu?
A gente ia fazer uma que o Ronaldinho fazia com o Jô no Atlético Mineiro, aí eu acabei esquecendo e não deu certo.
Tá certo. Gabriel, o Aubameyang estava assistindo na arquibancada, te elogiou muito. Disse que você vai ser uma estrela pela sua atitude também, não só os gols, mas a mentalidade. Como que ele é como capitão, cara? Assim, como companheiro e capitão do time?
Ah, ele é um cara sensacional. Procura ajudar os jovens, falar com todos. Ele fala espanhol, ele fala bastante coisa, me auxilia. Tanto ele como o Lacazette me ajudam bastante ali. E eu me espelho no futebol deles.
Não foi uma vitória, mas alguns momentos do jogo o Arsenal jogou muito bem. Foi parecido com o último também, contra o Crystal Palace. Você acha que o time está melhorando com o novo técnico?
Ah, não é com o novo técnico. A gente está se esforçando, se doando. A gente vem fazendo o que o Mister está pedindo e todo mundo se ajudando, todo mundo correndo pelo outro. Acho que isso que está fazendo a gente melhorar e continuar batalhando porque as vitórias vão vir.
O Martinelli fala aí da comemoração que ele esqueceu de fazer, que ele tinha combinado com o Saka. O Saka que jogou na lateral esquerda, o Arsenal está com alguns problemas de contusões, o Tine machucado. Tá. Tinha até pensado, dizem que estava tentando trazer o Kurzawa do PSG.
Sim, é.
Mas o Saka está bem na lateral. Mas aí ele falou que a comemoração do Jô com o Ronaldinho no Atlético. Aí eu fui pensando, eu acho que é uma que eles pulam assim e bate peito com peito. Vamos ver, eu sei que o Martinelli realmente tá impressionando, né, nesse início na Inglaterra. Para um moleque tão jovem, é legal ver isso.
Carinha de menino, né?
É legal. Então, senhores, algum tweet aí, Senise? Você que tá...
Eu tava procurando algum tweet do Arsenal, já que a gente tá falando do Arsenal, mas eu acho que o Arsenal tá meio embaixo aqui.
Mas não é um tema que desperte o interesse da audiência.
Tá difícil achar um torcedor
do
Arsenal.
Vamos pular aqui o Arsenal, porque tem muita gente que acha que a gente fala muito de Arsenal e Tottenham.
Isso é verdade.
E poucos de outros times.
Ah, mas o que mais tem aqui é Liverpool e Tottenham, tá? E Chelsea.
De pergunta, né?
São os que mais tem. O Chelsea tem bastante também. Aliás, eu vou falar... Com todo respeito a vocês, torcedores do Chelsea no Brasil e ouvintes do... Mas ô torcida corneteira, hein? Nossa, mas o Chelsea perde uma partida, que tá tudo errado, porque o Lampard mexe errado, o Lampard escala errado. Meu Deus, gente, é o time que não contratou ninguém. É um time que tá cheio de moleques e é o quarto colocado. Eu até concordo que, por exemplo, ele insiste muito com o Mason Mount, que pra mim ainda não mostrou nada desse brilhante jogador que falam por aí. Mas calma lá, gente, né? O time tá bem, o time vinha de uma sequência ótima de resultados. Dá uma tropeçada, jogando melhor assim. O Chelsea dominou a partida contra o Newcastle, mais posse de bola, mais finalização. E perdeu, acontece, futebol é assim. Perdeu num lance de escanteio, de rebote de escanteio. Agora, pra mim, o Chelsea tá fazendo uma ótima temporada, o Lampard tá fazendo um ótimo trabalho. E muita gente aqui, dos tweets, perguntando se o Chelsea precisa contratar alguém na janela de transferências. Olha, o Lampard dá todo o indício que ele quer um outro atacante, uma outra opção pro Tammy Abraham, que eu acho que é importante.
E um lateral esquerdo, né? Ele fala, são as duas posições.
Era aí que eu ia chegar. Eu acho que...
Sabe uma coisa que
é mais importante o lateral esquerdo do que um atacante. Mas eu acho que o Chelsea tá bem. tem time que precisa mais de reforços do que o Chelsea.
Uma coisa curiosa com o Chelsea em relação ao atacante, eu tava pensando, os caras vão lá e compram um atacante tipo bala para ser o titular, mas agora que o Tammy Abraham tá voando, você vai bancar o Tammy Abraham como o principal atacante e compra um para ser reserva dele, uma opção? Acho que deve ser uma, sei lá, uma situação complicada de decidir.
Não, foi o que eu tava pensando do Atlético de Madrid, né? Que também estão falando do Cavani no Atlético de Madrid. Mas aí você tem o Morata, aí você tem o Diego Costa voltando de lesão.
Não, é isso que eu ia falar, Morata e nada dá igual.
Mas o Morata que tá segurando.
Não, mas...
E daí você vai ter três atacantes que, teoricamente, o Morata seria titular do Atlético de Madrid. Ele foi pra ser titular, né? Mas enfim, saí da... Fui pra Espanha, tô voltando aqui.
A gente pode falar do Haaland também, que estreou com o hat-trick no Borussia Dortmund. É? Que moleque, hein? Olha. E aí você vê como a coisa tá feia pro Manchester United, que o Manchester United queria, que levou foi o Borussia Dortmund. E agora que o Rashford machucou, imagina se o Haaland estivesse estreando no Manchester United contra o Liverpool. Como já não ia dar um...
É, mas também
pelo menos uma injeção de ânimo ali no, em Old Trafford, mas hoje o United...
Mas uma coisa
é
jogar Bundesliga e outra coisa é jogar Premier League também, né? Não se esqueça disso.
Ah, não, eu não tô falando que o Haaland é o melhor jogador do mundo, longe disso. Nem sei se vai virar tudo que é. Mas que seria muito interessante pro United. Ainda mais com a torcida. Todo jogo a torcida grita contra o Ed Woodward, grita contra a família. Os. Grizzly. Como é que é o nome?
Os Glazers.
Glazers, deu branco agora. Grita contra os Glazers. Imagina se eles trazem o Haaland. Já ia mudar completamente o ambiente. É. Mas hoje o United.
Voltando ao Chelsea.
Voltando ao Chelsea, fala, Luiz.
Não, pode contar.
Não, só queria fazer uma observação sobre o Newcastle, na verdade. Porque o Newcastle tá se ferrando com lesão, né? Um monte de jogador no departamento médico. E mesmo assim, é 12º na Premier League. Tá com uma campanha melhor do que nessa mesma época na temporada passada.
8 pontos a mais. E mesmo assim... Existe a discussão na Inglaterra que o Newcastle está jogando muito defensivamente, que é um jogo feio de assistir, como se na época do Rafa Benítez fosse um time super ofensivo.
É
impressionante, assim, e é uma coisa que a gente... Acontece com a gente também, né? É normal, do ser humano. Mas como você olha por perspectivas diferentes de acordo com o seu
gosto, com a sua simpatia
pelo jogador.
Eles consideravam que o Benítez estava fazendo um milagre.
Exato.
Agora chega o Steve Bruce... Totalmente rejeitado.
Sim.
Perdeu todos os jogadores bons, os atacantes. Perdeu o Ayoze Pérez, perdeu o Rondon, que eram os melhores jogadores do time. Ficou com o Almirón, com o Joelinton.
Fora da zona de rebaixamento.
E consegue fazer o que está fazendo e mesmo assim estão arrumando uma maneira de questionar o trabalho do cara.
Oh, eu queria dar um alô para um torcedor do Newcastle aqui, que entrou em contato pelo Instagram. É o João Martins, de Santo Tirso, em Portugal. E ele disse que veio a Londres com a namorada. Ele tava em Camden Town, eles iam jantar. Tava meio cedo pra jantar. E eles falam, pô, por que a gente não vai achar aquele pub onde os correspondentes
Premier
gravam o podcast? Aí ele fala que é o Draft House, né? Eu penso que é esse. É o novo ponto turístico para vossos seguidores.
Olha aí.
Ele falou, só podia ser mais perto do mercado de Camden, porque andamos um bocado.
Ah, peraí, mas dá 10 minutos andando, pô.
Não sei o caminho. Deve ter errado o caminho.
Porque ele falou, foi incrível estar no local onde vocês se juntam para levar um pouco da Premier League para quem vos ouve.
Ah, massa, hein, meu.
Para quem é apaixonado por futebol. Obrigado pelo vosso trabalho.
Já virou ponto turístico e os caras do Draft House não dão nem meio pint pra gente aqui,
né? Eles não sabem,
né?
Todo mundo que vier aqui tem que comentar com o bar, ó. A gente veio aqui por... Né?
A gente não pede vaquinha eletrônica, não pede nada, mas quando vem no nosso clube, pelo menos fala, ó, tô vindo graças à correspondência. Como é o nome do ouvinte?
É o João Martins.
Um abraço, João Martins. Obrigado pela mensagem. É o tipo de mensagem que deixa a gente feliz.
É isso aí. Quando vier aqui, qual que é a cerveja que você tomou aí, João? Que você gostou?
Oi?
A cerveja que
você
gostou?
Eu tomei uma Brixton Pale.
Oi, tá
Brixton
vendo?
Reliance Pale.
Então, e eu tomei a BrewDog de sempre. Então é isso aí.
Tô junto.
Quando vierem aqui, já sabem o que a gente toma também. Voltando ao Chelsea, que eu ia contar do Chelsea, que essa semana eu fui lá na casa do William. Voltando toda vez ao Chelsea. Lembra que vocês estavam falando do trabalho do professor Lampard e tal, né? E justamente a gente estava na conversa ali, ele estava falando, não, pô, tá super legal lá, e o ambiente está muito bom, e blá, blá, blá. E dá pra gente sentir, né? E vocês já falaram isso aqui várias vezes também, de vocês acompanharem ali o dia a dia do clube. Mas o que eu lembrei da história que foi engraçada é que vocês se lembram daquela festa que vocês foram lá do William no Stamford
Lançamento
Bridge?
Do curso dele?
É. Aí ele tava. E o Lampard foi na festa, né? E fez um discurso bonito e tal, né?
O Lampard foi.
É. Aí eu tava conversando com isso com o William, né? Falei, pô, e o Lampard te deu uma moral lá, né? Pô, ainda fez um discurso. Ele falou, o quê? Você não tá sabendo? Ele disse que convidou um monte de gente pra festa, né? Que ele ia fazer o lançamento do curso dele, convidou vários jogadores e tal, os mais próximos, amigos dele. Mas ele falou, pô, mas eu sei como é, complicado, foi num domingo, né? Ele falou, ah, é difícil, eu sabia que não ia todo mundo, porque era um dia ruim, o pessoal tá com folga e tal, quer ficar com a família. E convidei o Lampard também, ali na educação, mas não imaginava que ele ia aparecer. Ele tava lá na festa, chegou o Lampard, ele falou, cara, o cara veio. E não só veio, ainda falou, não, agora vai ter que discursar, né? Ainda
fez um... Puxaram ele pro palco.
Puxaram pra falar lá. E ele falou palavras legais e tal, de apoio ao William, e ele tava contando isso, que ele falou, pô, eu nem imaginava que o chefe, agora chefe, mas é amigo também dele de vestiário, né? Falou, pô, nem imaginava que o chefe ia aparecer e apareceu. Isso também mostra um pouco da moral que o William tem lá dentro do clube, né?
E o Lampard sempre fala muito bem do William. O Lampard adora o William. Adora o William. Já falou pra gente várias vezes que no início da temporada conversou com o William. Falou, William, eu quero que você seja um dos líderes desse time. Eu confio em você. Quero ver você sorrindo. Ele sempre fala isso. Quero ver você sorrindo. E o William realmente tá fazendo uma ótima temporada.
Não, e sabe que eu fiz uma entrevista com o Jorginho Kovacic nesse mês? É, faz pouco tempo. E a gente brincou, eu inventei um jogo lá, cada um pegava um papel com o nome de um jogador e o outro tinha que adivinhar com as características, né, de qual jogador eles estavam falando. E daí o Kovacic pegou o papelzinho do William, aí ele falou... Porque eu falei, ó, tenta não falar a posição, a gente quer conhecer mais, né, sobre os jogadores. Aí ele falou, putz, esse não vai dar. Aí ele virou pro Jorginho, é rápido, em português, é rápido, joga muito. Aí o Jorginho, na hora, William. Eu falei, pô, olha só a moral que o William tem, né? Um jogador que eles falam, joga muito, ó, é o William. É,
tá muito tempo lá, né, muito bem estabelecido. Tem várias conversas que vai sair, né? De que pode sair agora e tal. Mas também tem essas conversas toda janela. Tem, né?
Nossa, toda janela.
Toda janela tem. Né? Mas também não falei com ele sobre isso. Eu não sei se vai sair ou não. Mas tá morando bem, né?
Porra. Nice morando, Bridge, né?
Pô, em frente a Harrods ali, velho. Perto da região maravilhosa de São Paulo. Né?
Eu também fui lá e aí eu perguntei pra ele. Que também é em frente ao Hyde Park, né?
Exato.
Falei, pô, é, Willis, tá você vai bem. Sempre no Hyde Park? Eu falo, não, no Hyde Park eu vou pouquíssimo. É? Agora na Harrods eu vou sempre. Prioridades, né?
Harrods, pra quem não sabe, é uma loja de departamento grande, bem, bem conhecida aqui na Inglaterra.
E super fina, super sofisticada. Não, o William sempre teve um bom gosto pra você. A outra casa dele também era bonita, também era legal, né? Um jogador de bom gosto.
Pessoal, então olha só, vamos passar rapidinho por uns outros jogos dessa rodada. Teve a gente já falou, Burnley ganhou do Leicester por 2-1. O Leicester que tava voando, deu uma...
Fala no microfone aí, João.
Deu uma tropeçada recentemente,
e
né?
O Jamie Vardy perdendo o pênalti, hein?
Olha sim.
Lá. Pope, né? Foi bem nesse jogo.
Foi Pope bem, salvou. Muito bem, Pope.
Pope que tá na briga aí pra desbancar o Pickford da seleção.
Convenhamos,
hein?
Que faz duas temporadas que o Pickford não apresenta um...
Eu acho, hein?
Né, um futebol de goleiro titular da seleção inglesa.
Pope. Aí teve o Brighton 1, Aston Villa 1, com um golaço do nosso amigo Grealish. Com uma bela bola do Douglas Luiz.
Pra onde vai o Grealish na próxima temporada, né?
Esse é outro que tá esperando a convocação pra seleção também.
É.
Professor Southgate, só de olho.
É verdade, ele tava no Southgate, jogo, né? Tava.
Tá, então de olho, tá jogando muito.
Tá. Mas o Southgate é em todos os jogos também. Acho que existem sete Southgates diferentes na Inglaterra, porque toda a transmissão aparece lá, Southgate.
Agora, eu esqueci quanto foi o jogo do Tottenham essa semana.
Vamos perguntar pra você.
Alguma vitória? Ótimo, que você não perdeu, clean sheet depois de 17 anos. Cara, é o resultado dos sonhos.
É mesmo?
Só não foi melhor por causa de 10 milímetros que impediram o gol do Tottenham no último lance da partida.
É mesmo?
Não, não é. O Tottenham fez a pior escolha que podia ter feito.
Tem muitas perguntas chegando aqui sobre o Tottenham. O Bruno Off fala, por que diabos o Foyth, Skip e Parrott não tem chances com o Mourinho? Ele reclama do elenco curto, de problemas em ataque, mas esses três não estão sendo usados. O que você acha, Senise?
O Foyth foi usado contra o Norwich. Fez um primeiro tempo horroroso lá em Norwich. e foi sacado no intervalo e depois nunca mais aproveitado. Eu concordo que o Foyth podia ser usado, eu gosto do Foyth.
Os outros não sei também, né?
O Skip, eu não sei se vai virar um grande jogador, já não tem tão pouca idade. Agora, o Parrott é muito jovem, tem 17 anos, com tempo também, e não acho que ele vai ser a solução dos problemas do Tottenham.
Victor Tchuga pergunta, Gazzaniga merece permanecer titular com a volta de Lloris?
Ah, eu acho que ali... Aí, nesse caso, pra mim, o famoso tanto faz. O Lloris já... O auge dele já passou, ele já não é um goleiro mais tão seguro, e o Gazzaniga faz defesas espetaculares, defendeu um pênalti contra o Watford, mas também falha invariavelmente. Então... Para falar a verdade, eu acho que nenhum dos dois hoje tem qualidade para ser titular de um time que almeja ser campeão de uma Premier League, por exemplo. Lloris, torcida do Tottenham, eternamente grata a ele. Foi um baita goleiro, campeão do mundo com a França. Porra. Mas já está longe de estar vivendo o auge da carreira.
Eu não vi o jogo, o Dini que perdeu ou foi o goleiro do Tottenham que defendeu?
O Dini bateu daquele jeito que ele sempre bate, né? Forte. Uhum. Não digo que fecha o olho e bate, é porque ele bate bem em pênalti. Mas uma hora um goleiro ia perceber isso e ia defender. Uhum. É difícil ele mudar o estilo dele bater. Ele bate geralmente do mesmo jeito. E foi uma ótima defesa do Gazzaniga. Eu só não acho que o Gazzaniga é um goleiro nível campeão de Premier League. A gente tá falando do Alisson, a gente pode falar do De Gea, pode falar do Ederson, pode falar até do Pickford. Todos são melhores que ele, bem melhores.
Mas Nathalie vai aonde, hein, Sinise?
É, não vê, também não tô entendendo tá essa movimentação
a
toda.
Nathalie vai pedir um hambúrguer. Quando bate a fome na Nathalie, não existe podcast que
sai
segura.
Da frente. Bom, eu vou pegar mais uma ou duas perguntas aqui pra gente encerrar o programa, hein?
Vai lá.
Faltou falar do Manchester City, né?
Ah, tem isso, né?
Tem isso.
Falamos do aniversário do Guardiola.
É, e não falamos do time.
Ah, mas não tem muito o que falar, né? Já era. Não, tô brincando.
Não, tem Champions League aí, pô.
Claro. Não, tem. Tá bem em todas as Copas, né?
O Guardiola falou que a preocupação dele número um agora é garantir o time na Champions League no que vem, que ele tá preocupado. Sendo que o City tá 14 pontos na frente do United, que é o quinto colocado.
Calma. Mas o Crystal Palace sempre complica a vida do Manchester City, né?
Do Manchester City especialmente, né? Ganhou na temporada passada 3-2 no Etihad. Foi a única equipe que ganhou do City na campanha na Premier League passada.
Passada, né?
No Etihad 3-2. Aquele golaço do Andros Townsend, que foi um dos melhores da liga. E o Palace complica pra todo mundo. Nas últimas duas temporadas, todo time grande sofre.
Passou com o Arsenal na rodada anterior, né?
Agora, aí depois você pergunta, nesse caso até dou um pouquinho de razão pro Guardiola, que, de novo, ele foi pro post-match, eu entrevistei, milhões de televisões entrevistaram ele, e o discurso é sempre o mesmo, mal-humorado e curto, mas nesse caso ele falou, olha, o nosso time chutou 25 vezes, o time dele chutou 5, o nosso time teve 72% de posse de bola, eles tiveram duas oportunidades de gol e fizeram os gols. E ele falou pra mim, na resposta dele, ele falou, e o segundo gol a gente defendeu muito mal, não deu a culpa do Fernandinho. Falou,
ele botou a culpa nos Stones,
não,
então.
Colocou a culpa nos Stones, aliás, ele a partida inteira, puto da vida com o Stones, com todas as decisões que o Stones tomou na partida, todas o Guardiola demonstrou não ter concordado. Mas, voltando, eu concordo um pouco com ele, assim, não existe mais muito o que o City podia ter feito na partida. Não criou tantas chances assim, porque o Palace, como a gente falou, é um time que joga fechado e um time que joga muito bem contra os times grandes. Agora o City teve todas as condições de ganhar, conseguiu virar a partida, que era o mais difícil, e aí toma um gol besta.
Mas tá voltando o Laporte, né?
Tá voltando o Laporte.
Sim, deve voltar nesse fim de semana.
Existe,
né,
a expectativa que ele volte nesse fim de semana pela FA Cup contra o Fulham no domingo.
É a melhor notícia que o Manchester City poderia ter nesse momento.
Melhor notícia que o Manchester City podia ter nesse momento. Agora, chama a atenção a queda de rendimento do Sterling, né? Ele começou a temporada voando. Faz tempo que contra o United pela Copa da Liga, ele fez uma boa partida, mas o City inteiro voou naquela partida, né? Em Old Trafford, 3-0 no primeiro tempo, acabou 3-1, ele fez uma boa partida, mas acho que no último mês foi a única boa partida dele contra o Crystal Palace, ele praticamente não tocou na bola. O Guardiola, mais uma vez, inventou, assim, no bom sentido, mudou completamente o ataque de novo, jogou com o Agüero, com o Sterling. O Sterling começou jogando na direita e o Bernardo Silva na esquerda. Ele inverteu os lados. Não vou falar que não deu certo, porque é fácil analisar em cima do resultado. Mas eu gosto que o Guardiola tá... O Guardiola não admite isso, mas ele já entregou os pontos. Falou, então vou fazer testes aqui, vou fazer a equipe ter outras maneiras de vencer, que eu admiro, acho legal. Acabou não dando certo contra o Crystal Palace, mas muito por causa das atuações individuais também. O Sterling apagado, o Bernardo Silva também foi apagado, também tinha jogado muito bem contra o United, mas apagado também. E o Agüero salvando ali a lavoura, mais uma marca dele, né? Chegou a 250 gols, 251 na verdade, né? Ele estava com 249, fez dois gols, 251. Gabriel Jesus entrou bem, até deu assistência para ele.
É 251 ou 151?
251.
Pelo
Manchester City. Ah,
é. Na Premier League.
E o
Davi
Silva chegou a 300 jogos de Premier League, se eu não me engano.
Na Premier League ele chegou a 179 gols.
O Agüero, né? Eu sabia.
Aproveitando o ensejo Guardiola, Manchester City e tal, você também perguntou para ele sobre o VAR, né? Porque...
Por ter lembrado.
É algo importante a gente falar, porque no começo da temporada a gente falou muitas vezes que o VAR na Inglaterra era exemplo e blá 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 blá, e no final desandou completamente também.
Antes
aqui,
do
né?
jogo, os torcedores do City, quando os times entraram em campo, os torcedores, a torcida, a parte da torcida organizada do City que realmente canta, que fica atrás do gol ali, todos os torcedores levantaram um cartaz, cada um com um papel, não era nem um cartaz, era um papel sulfite que estava impresso. Que estava impresso RIP Football. VAR is here, respect fans. Ou seja, o futebol morreu, né? Uhum. O VAR está aqui, respeitem os fãs, os torcedores. Isso antes da partida começar. E aí durante o jogo, toda vez que o VAR era acionado, não interessa em que situação, a torcida gritava fuck VAR, que está sendo o grito mais gritado na Inglaterra. E aí teve o lance do pênalti para o City, que o juiz deu pênalti e o VAR voltou atrás na decisão, a bola bate no pé do defensor do Crystal Palace, sobe e bate na mão dele que estava com a mão aberta. Na regra da Premier League, pela postura dos juízes, quando eu vi o replay, eu falei, eles vão anular esse pênalti, não vai dar o pênalti. E eu concordo com não dar. E aí eu perguntei pro Guardiola sobre isso, primeiro falando dessa história do protesto dos torcedores, como o VAR está sendo mal visto e o que ele achou das decisões do VAR. E aí, vamos até colocar uma resposta muito curta dele, mas vamos colocar o Guardiola falando do VAR. Ele não gosta de falar do VAR, ele evita reclamar, mas dessa vez ele acabou dando razão aos torcedores.
Que tomem nota. Os que mandam que tomem nota, se toda a gente se queja, é porque algo há. Porque é uma falta de critério. A vezes é mano, a vezes não é mano, a vezes é offside, a vezes não é offside. Seguro que o ano que vem se melhorará.
Bom, tá aí o professor Guardiola, sempre bem-humorado depois das partidas, só que não. Eu queria falar, a gente falou da imagem do fim de semana que foi o Alisson correndo para cumprimentar o Salah. Para mim existe outra imagem do fim de semana, que é um goleiro improvisado.
Ah, não,
que foi o Steve Cook
do Bournemouth.
Ele
faz uma defesa, né, cara?
Que defesa que ele fez, mas que defesa que ele fez. É claro, jogador de linha, acabou sendo expulso.
E o time perdeu pro Norwich.
O time perdeu pro Norwich de 1-0. O Norwich é o último colocado ainda. O Bournemouth, o penúltimo colocado. O Bournemouth afundando na crise. E aí, nesse jogo ainda, pela primeira vez na história da Premier League, um árbitro foi à tela. Já tinha acontecido na FA Cup. Que foi o primeiro árbitro da Inglaterra a ir consultar a tela do VAR, do árbitro. A tela do VAR, né? Que fica dentro. Que fica no campo. Nessa partida entre Bournemouth e Norwich, o juiz foi pela primeira vez consultar e acabou expulsando o jogador do Norwich. O Paul Tierney foi o árbitro, ele expulsou o Godfrey justamente, ele tinha dado amarelo, ele tinha tomado a decisão de dar amarelo. O VAR falou, olha, eu acho que é para expulsar, ele foi conferir no VAR, na tela, e realmente expulsou o Godfrey. E aí o outro destaque que eu dou para a rodada é a vitória, a virada dos Wolves.
Boa!
O Southampton vivendo um excelente momento, faz 2-0 jogando em casa. E aí o Wolves consegue a virada. Mais uma apresentação de gala do Traoré e do Jiménez. Esses dois estão jogando muito realmente. Só que é a primeira vitória do Wolves nesse ano.
E só uma curiosidade, nesse final de semana o Mike Dean, completou 500 jogos de Premier League. E ele recebeu uma medalha. E ele foi, e assim, achei muito engraçado, porque falaram muito disso aqui, inclusive o Match of the Day do domingo, que é o programa da BBC, que é super assistido aqui, encerrou com um clipe de melhores momentos do Mike Dean.
Caraca, ele tem uns 51 anos, né?
É, eu não sei, cara, a idade dele, eu vou ver agora.
E é um baita árbitro, né?
Sim, é um baita
seguro.
Foi no jogo do Arsenal, pessoal, se não me engano. Eles erram, fazem muita cagada também, mas aqui pelo menos leva a arbitragem a sério, né? O cara que é árbitro é só árbitro, não faz mais nada da vida dele, né? Tem que estar focado no trampo ali de ser árbitro. É diferente de como as coisas funcionam em outros cantos do planeta Terra, que não vou falar o nome.
É, que acaba nem sendo culpa dos árbitros.
Exato, né? É isso que eu tô falando. É com a seriedade que se dá pra profissão,
exato,
né?
Exato.
É, ele tem 51 anos.
51
mesmo.
Anos, Mike Dean, é. Parabéns. Então, olha só, com essa a gente chega ao fim. Eu vou ler o último recado aqui, que é do Renan Moura, 31, no Instagram. E ele pede pra gente nunca parar de fazer os podcasts, porque a gente ajuda muito nas caminhadas e exercícios.
Boa.
O gordinho aqui tem que perder peso. Eu sou de Goiânia. Terra do Pequi.
Cidade maravilhosa.
Aí, caridade, estamos fazendo aqui, ajudando o povo no Brasil. na academia, passar o tempo no busão.
É isso aí.
Então, obrigado. Obrigado a todos por acompanhar. Portugal também, muita gente começando a acompanhar nosso trabalho.
A gente sempre falou que quer fazer o Correspondentes Premier ao vivo e ainda não fez, porque levar os quatro para o Brasil vai dar trabalho, mas Portugal é logo
opa,
ali, hein?
Pintou, hein? Opa, Portugal pintou, hein? Oh,
olha,
nossa,
lá,
comendo um bacalhau?
Oh,
nossa, fácil.
Lisboa?
Lisboa, olha.
Semana que vem.
Tentador, hein?
Fica aí, vamos ver quantos recados a gente recebe. É. Sobre essa ideia, né, do
olha
pessoal
a cara
em Portugal.
Da Natália, será que ela gostou?
Não, eu já tô pensando no vinho verde, eu não consigo pensar em mais nada. Eu tô pensando só, gente, mas eu preciso não beber vinho antes do podcast, porque senão eu não paro.
Não, vamos ali pro Chiado, vamos fazer um evento massa pra caramba, hein?
Boa.
Show de bola, então fica aí, a gente fica sonhando com essa. Obrigado por acompanhar mais um episódio aqui do Correspondente Prêmio, a gente volta na semana que vem. Grande abraço para todos. Valeu, Nathalie, Senise, Ulisses.
Valeu, gente.
Valeu, pessoal. Valeu,
gente.
Até a próxima.